Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. O padre Gaspar, vendo-se então críticas conjunto, Haas recorreu ao indal emprego de meio virandos para arredar o golpe de morte que pendia sobre sua cabeça e disse: Mancebo, para os dias eu te darei mais que a vida.
Oh, Tanás,
sabe que recuso a vida, e felicidade, e o próprio e o céu, se para penetrar nos seus umbrais necessitasse de um só de teus favores. Mas vós ignorais onde se eu a vossa juia e eu somente o volo a posso restituir com toda a sua pureza virginal. O golpe que atravessar o meu peito irá ferir o Delia, que morrerá sem que ninguém saiba onde se acha, e vós sereis Bi seu assassino. Quereis ganhar tempo para escapar horrorosa, inaudita vingança que eu vos preparo. Não, monstro assassino. A infeliz Julia já não está em vosso poder, nesse horroroso calabouço onde se hão sumido em vítimas.
Victim.
Onde, pois, está ela? Perguntou o jesuíta com acento desfalecido, vendo perdida a última esperança de salvação.
Aoi!
Naquelas hipoteura, viu o assassino. Desgraçado, vós a sepultastes viva, bradou o jesuíta com sorriso infernal. Viva! Exclamou Augusto, sentindo um calafrio universal impossível de descrever-se. Se um tinil Joaquim Laitov.
E ainda um ardil Reneores, porque tu a envenaste e a sua morte foi o resultado do veneno que lhe propinaste.
Não a envenenei, este time. Vendo que Julia opunha uma resistência cada vez mais heróica aos meus desejos para triunfar dessa vontade de ferro, dei-lhe um narcótico cuja ação devia produzir um morte aparente. E fostes vós, Micero Lara, tepi sepultastes viva a desventurada Julia.
Ah, meu Deus,
fui eu que a matei, exclamou Augusto, quase tresvariado. E eis aqui seu pai para vingá-la. Trovejou o capitão André de Góis Fium uma espada em punho, o qual, tendo andado em busca do rator de sua filha, havia voltado à sua casa há poucos instantes e ali recebera um bilhete escrito pelo padre Gaspar em que lhe anunciava que encontraria Augusto de Lara em essa de Gonçalo Castanho, onde soube ele havia ficado junto ao cedro de Carembei. Eis aqui o criminoso, disse o infeliz mancebo, abaixando a cabeça ante a figura iracunda de seu velho pai adoptivo, deixando cair a espada e cruzando os braços com a impassibilidade do idiota.
Morre, Judas! Exclamou o capitão André, atravessando o peito do nobre mancebo.
Augusto de Lara deu dois passos cambaleantes e caiu exame sobre a sepultura de Julia. O sangue que lhe borbulhou o peito foi em se soar para a terra dada a morte já úmida de lágrimas. Enquanto o capitão André de Goyenhove derramava o sangue inocente do mal-aventurado Augusto, o padre Gaspar esparesgueirou-se por trás do corpulento cedro e pôs-se a observar esta cena horrorosa como espectador. Cré capitão André, afastando com o erro o arrou cadáver de Augusto, começou a cavar com as unhas a não pisada terra da sepultura e em breves momentos deu com um corpo e o puxou para fora com braço febricitante. A cruz de cedro 81 a lua, rompendo neste momento através de negras sombras, dardejou-se aos seus palidos raios sobre o blante desfigurado da Virgem de Carembei.
Minha filha!
Exclamou o misero pá, abraçando Juline em um desespero que tocava a arma do delírio.
Vinguei-me, vinguei-te. Já nada me prende a esta terra mal maldita, um desditoso ancião.
Firmando os copos da espada no chão, alagado do sangue inocente de ser filho de adopção, arrojou o pipeito contra a ponta do ferro assassino e caiu soluçando entre os cadáveres dos dois amantes. O padre Gaspar, saindo de trás do cedro, cruzou os braços sobre o peito, contemplou os três cadáveres por alguns instantes em morno silêncio e, depois, com voz sardônica e riso satânico, disse:
ousaram resistir-me um orreham.
E morreram morte violenta e cheio de vida e mocidade. Ele que sonhava um porvir de venturas nos braços de sua amante. Ele que tinha um coração de fogo e um braço de ferro. Ele o ali prostrado como o altaneiro jequitibá das majestosas florestas brasileiras, que o rijo sopro dos furações fez tombar sobre a torrente do deserto de Sidice e espempenia dos alcantis da montanha. Ele o ali mudo como a estátua do silêncio, frio e gelado com o polo do Norsetti. Ela, que em suspiros de virgem, nos anhelos do coração abrasado, nas chamas intensas de amor sem limites, sonhava um Éden na terra, ela, que era tão meiga como o tepido suspiro da brisa, tão melancholica e terna como o raio da lua, tão bela como o anjo sonhado nos sonhos da imaginação do poeta. Eu a também ali, frio cadáver ao lado daquele por quem o seu coração estremeci se abrasava. Ousaram resistir ao poder de um jesuíta, e eu os aí punidos de sua temeridade, punidos por suas pirroperaias mãos. A mais bela e adorada das amantes sepultada viva pelo amante idolatrado, miserrimos. Um riso infernal sulcou lábios denegridos do cilerado, e ele prosseguiu com igual sarcasmo. Os dois Vintoni e o Joaquim da Iosa. E vós também, mísero velho. A vossa morte não entrava nos meus cálculos, porque apenas precisava de vós como instrumento. Mas um homem de mais outro e menos não falta neste mundo. Que de própria vontade quisestes abreviar a vossa jornada pelas escuras veredas do reino Tiamorte. Seria crueldade por embargos aos vossos projetos? Portanto, boa viagem, respeitável ancião. Depois de pequena pausa prosseguiu. O desfecho deste drama não saiu tal como eu o havia previsto. A morte de Julia veio inoportunamente. Mas é força confessar que o acaso, ou antes o demônio, é melhor dramaturgo do que eu, porque apenas delinei um tirania imperfeito e burlesco, entrelaçando a comédia com a tragédia, a vida triunia personagem com a morte de outra. E o acaso completou uma tragédia sublime, um belo horrível. Vou partir para Roma, e eu de tresloiado que vai interceptar-me o caminho nessa estrátula de gloria, te por vir e tli grandeza que se abre ante meus passos. Ousaram resistir-me, moeraeon. Depois, avançando para os três cadáveres, erguendo a cabeça da virgem, pousou-a sobre a perna do cadáver do pai, e, atentando o semblante da donsclala ao pálido clarão da lua, exclamou. Como é bela, embora desfigurada pela morte. O jesuíta curvou-se com a serpente maldita de Deus e imprimiu um beijo impuro nos gélidos lábios da virgem. A lua horrorizada ocultou-lhe as faces nas prigais de uma nuvem negra, e o medon estridor do canhão etéreo, precursor da tempestade e da ira do céu, reboou pavoroso e ameaçador, quebrando a solidão da noite como um brado tremendo do gênio do extermínio. Finame Brasiliana Digital, orientações para o uso. Esta é uma cópia digital de um documento ou parte dele que pertence a um dos acervos que participam do projeto Brasiliana USP. Trata-se de uma referência, a mais fiel possível, a um documento original. Neste sentido, procuramos manter a integridade e a autenticidade da fonte, não realizando alterações no ambiente digital, com exceção de ajustes de cor, traste e definição. Você apenas deve utilizar esta obra para fins comerciais. Os livros, textos e imagens que publicamos na Brasiliana Digital são todos de domínio público, no entanto, é proibido o uso comercial das nossas imagens. Doibizão. Quando utilizar este documento no contexto, você deve dar crédito ao autor ou autores. A Brasiliana Digital é o acervo original, da forma como aparece na ficha catalográfica, metadados do repositório digital. Pedimos que você não republique este conteúdo na rede mundial de computadores em interesse em a nossa expressa autorização. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados pela Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Os direitos do autor estão também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. Sabemos das dificuldades existentes para verificação se uma obra realmente encontra-se em domínio público. Neste sentido, se vou acreditar a que algum documento publicado na Brasiliana Digital esteja violando direitos autorais de tradução, versão, exibição, reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe imediatamente Brasiliana USP.